Nome de Jesus.
Deus abençoe.
Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa oportunidade. Eu agradeço a Jesus a oportunidade que Ele me concede de estar convosco pela primeira vez. Tributando a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15, 5, a parte C do versículo, sem mim nada podereis fazer. O poder é dele, a glória é dele, o louvor é para ele, a igreja que me ouve é dele, a palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele, e o pregador que vai pregar também pertence a ele. Tudo aqui é dele. E para ele são todas as coisas. A Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a palavra que ele mesmo inspirou. Eu louvo a Deus por me dar a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu só via pelos vídeos, via, conhecia de ouvir falar. Nunca tive a oportunidade de estar perto, abraçar, mas Deus me deu a oportunidade de conhecer pessoalmente o Bispo Saulo Moura. Deus seja louvado, é uma honra estar aqui e conhecer pessoalmente o Senhor e a Bispa Gisele Moura. Uma honra, muito obrigado pelo convite, me sinto privilegiado de estar aqui na NAD. Muito obrigado. Deus seja louvado pela vida do Senhor e da pastora, da Bispa, e estar com esta igreja abençoada. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Os pastores, os amigos que aqui estão, ao profeta que está ali, cadê? Ele está ali do teclado. Eu nem sabia que ele estava aí, o Hugo disse que não dava para vir, devido à chuva, muita chuva, né? Mas o povo ainda assim veio, irmãos. Esse é o povo que vai morar no céu. Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus? Eu quero pregar sobre o crente, o modelo de igreja que Cristo quer e o tipo de crente que vai para o céu. Abra sua Bíblia aí em Atos 2,14. Atos 2,14, quantos acharam? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Diz quem?
Deus.
Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Tome seus assentos, quem pode, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vejo Jesus chamando doutores, eu vejo Jesus chamando na Bíblia homens cultos e incultos. Os cultos, Deus usou o que já tinha e aperfeiçoou. Os incultos, Deus os capacitou. Chamou Pedro, chamou Paulo, e observe que cada um dentro das suas limitações. Deus te chama, mas você e eu devemos reconhecer nossos limites. Observe que em termos de conhecimento, Paulo era extraordinário. Por isso Deus não levou ele no Areópago, não levou Pedro, aonde só tinha filósofos, mas levou Paulo, homem culto, mas cheio do Espírito Santo. Pregou para os gregos sobre o Deus desconhecido. Este foi Jesus que chamou cada um deles. E antes de partir, ele abriu a boca e disse em Marcos 16, 15: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Olha para cá, quando ele disse toda, ele não disse a uma classe, ele não disse a um povo, ele não disse a uma condição social, ele disse a toda criatura. Ele está dizendo: o evangelho deve atingir todas as camadas da sociedade. O evangelho deve atingir todas as etnias, todas as raças. O evangelho deve atingir. É por isso que ele disse: ide. Quando ele disse ide, ele está dizendo que a gente não deve escolher lugar. Ele disse: ide por todo mundo. Esquece de falar o que é seu, porque o que vai surtir efeito não é o que você acha, é o que eu mandei você pregar. Esta geração, olha para cá, esta geração, ela está cometendo um erro gravíssimo. A geração de Marta, ela está presente no púlpito brasileiro e do mundo. Que geração é essa? Lembra quando Jesus chegou diante de Marta e disse: Marta, tenha calma, o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus disse: não, Marta, não é nos últimos dias, é agora. Por quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Olha para cá, esta geração está substituindo o eu sou pelo eu sei. Estão passando informação apenas, e o evangelho de poder está deixando de ser pregado. Jesus disse: se você pregar o que é seu, não vai ter fruto, não vai ter resultado. Prega o que é meu, porque o que é meu transforma, o que é meu muda, o que é meu santifica. Oh, glória! Por que eu devo pregar o que é dele? Eu lembrei-me agora, quando Jesus está falando para os seus discípulos, no capítulo de número 15, versículo de número 3 de João, Jesus disse assim: pela palavra que vocês estão ouvindo agora, vós estão sendo purificado. Sabe por que você está sendo purificado enquanto eu prego? Porque você não está ouvindo o que é meu, você está ouvindo o que é dele.
Oh, glória! O que é dele transforma, o que é dele muda. Lembra do que Paulo disse em Romanos capítulo 10, verso 17: ter sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a minha ou a sua palavra. É a fé, é gerada pela palavra de Deus. Então olha aqui, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eita glória! Olha para mim para ver se tu dá glória. Jesus está dizendo: a sua função é pregar, e quando a minha palavra entrar no coração dele e no coração dela, ela vai passar a crer. Pastor, e quando é que ela vai ser salvo? Conforme está em Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Oh, 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 glória! Oh, glória! Você não pegou, por isso não deu aquele glória que deixa Jesus feliz. Olha para cá, quando você prega o que é de Jesus, você faz as pessoas crerem, e elas abrem a boca para confessar a Jesus como Senhor das suas almas.
Apenas o evangelho. Apenas o evangelho é suficiente. O poder do Espírito Santo é suficiente. Uma vida de consagração é suficiente. Eita, eu vou falar. Só dá glória se tu pegar. Olha para cá. A vida de oração, se Deus te separou para um ministério, você tem que honrar. Eu sei que nem todo mundo vai ter um ministério que Jesus deu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: olha para cá, salvar ele salva todo mundo. Mas a Bíblia vai dizer que ele deu uns para pastores, uns para apóstolos, outros para mestres, doutores, evangelistas. Então olha para cá, ele não deu todos. Então olha para cá, salvação é para todos, ministério não. Ah, pastor, então se eu não tenho um ministério, eu não posso pregar? Quem te disse? Eu não sou diácono, então não vou pregar. Eu não sou presbítero, então não vou pregar. Eu não sou evangelista, então não prego. Eu não tenho compromisso, não vou ler Bíblia porque não tenho ministério. Olha para mim, você pode não ter um ministério, mas você tem uma missão. Qual é a missão? Ide. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Eita glória! Eu vou falar, para pregar o evangelho não precisa ter ministério. Para pregar o evangelho você só precisa ter graça. Você só precisa ser um lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Oh glória! Eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Oh glória! É você pregar o evangelho. Oh, eita! Olha para cá. Agora, para quem tem ministério, zela. Zela pelo aquilo que Deus te deu. Porque o que você tem, nem todo mundo tem, bispo. Nem todo mundo tem, bispo Milton. Olha para cá. Eu me lembro agora de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Quando as viúvas, os estrangeiros, os órfãos, começaram a questionar os apóstolos, dizendo: olha, a gente está sem cuidado, a gente precisa do cuidado de vocês. Pedro levantou-se em uma reunião e disse: ó, nós vamos levantar aqui 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, de fé e de sabedoria, porque enquanto eles vão cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, a gente vai cuidar da palavra e da oração. Então olha para mim. Se você tem ministério, a sua responsabilidade é maior. Você tem que ter em mente que o que você tem, nem todo mundo tem. O que Deus te deu, Deus não deu para todo mundo. Então, se tu tem um ministério, honra o que Deus te deu. Eita glória. Ah, pastor, mas meu ministério é pequeno, então você não lê Bíblia. Porque olha para... Eu vou falar, Jesus, espera aí. Eu vou falar. O problema é que se a gente lesse Bíblia, a gente não ficava com inveja do ministério de ninguém. Porque Jesus disse assim, ó: a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Agora pega o detalhe. Cada um foi dado segundo a sua capacidade. Então olha para cá. Para que o reino invista em mim, deve haver uma capacidade inerente adquirida por mim. Então quanto mais eu me dedico, mais o reino investe. Quanto mais eu busco, mais o reino investe. Oh glória, oh glória, oh glória. Pega na mão de alguém e fala assim: o céu vai investir em você. O céu vai investir em você. Abre essa boca para dar glória. Olha Jesus aí, rapaz. Tem gente que está pensando assim: não sei para que está comprando tanto livro. Não sei para que está subindo tanto monte. Não sei para que está orando tanto. Você está buscando capacitação. Você está buscando conhecimento, poder. Uma hora Deus vai olhar e vai dizer: eu vou investir nela. Eu vou investir nele. Eita glória. Olha para cá para ver se tu dá glória. Olha para mim. Tava Eliabe na guerra. Tava Samá na guerra. Tava Abinadab na guerra. Saul estava no trono. E Golias estava no meio do Vale do Carvalho, anunciando e procurando um homem para que possa desafiar. Daqui a pouco Deus disse: ô Jessé, ô Samuel, vai lá até a casa de Jessé o Belemita, porque eu já tenho me provido de um rei. Eita, eita, quem é ele? Tem dinheiro no bolso? Não. É rico? Não. É famoso? Não. Quem é? É segundo o meu coração. É ele que eu escolhi para ser o rei. Olha para mim, se tu não der glória com isso aqui, qual é a diferença de Saul para Davi? Saul, o povo pediu; Davi, Deus escolheu. Abre essa boca para dar aquele... Olha para mim, presta atenção. Nunca esqueça o que eu vou te falar aqui. Davi, antes de Deus escolher ele, tinha matado um urso e um leão para cuidar daquilo que era dele ou do seu pai. Davi arriscou a vida para cuidar daquilo que é dos outros. Né, pastor Almeida? Ele arriscou a vida para cuidar daquilo que não era dele. Aí eu penso, parece que eu estou entrando na mente de Deus agora e Deus falando: se ele, sem a minha unção, arrisca a vida para cuidar daquilo que é dos outros, matou leão e urso sem unção, imagina se eu ungir ele, o que é que ele não vai fazer? Eita glória! Ah, se tu não der glória, eu vou parar agora. Você acha que Deus já não sabia da guerra que aconteceu um ano depois? Você acha que na presciência de Deus, que é aquilo que Deus sabe que vai acontecer antes mesmo de existir, você acha que Deus não sabia do Golias? Deus não sabia da afronta? Deus está dizendo: é, a afronta vai vir, mas eu vou preparar quem vai derrubar ela. Oh, oh glória! Eu vou falar. Eita glória! Eu
vou falar, Jesus. Segura na mão de alguém e fala assim: Deus não te escolheu à toa, Deus não te separou à toa, essa unção não é à toa, essa graça não é à toa, Deus está te separando para uma grande obra. Aprenda isso aqui. Deus ungiu Davi, mas ele continuou cuidando das ovelhas. Talvez você não está entendendo. Não sei para quê. Eu saio da igreja cheio do Espírito Santo, continuo indo para o trabalho, minha vida normal. Deus está dizendo, estou só armazenando. Deus falou que eu vou ser um rei e até hoje nada. Aprenda. Para ter unção, não precisa de idade. Mas para colocar a coroa na cabeça é necessária experiência. Calma. Olha para mim. Você acha que a unção ia vir de graça? Foi perseguido por Saul. Teve que se fingir de louco, babou para não morrer diante dos inimigos, Davi. Teve que fugir. Você acha que para chegar aonde Deus quer, vai ser de mão beijada? Vou falar baixinho, da glória se tu pegar. Deus está dizendo, a unção eu dou sem tu me pedir. Mas a coroa tu vai ter que pagar o preço. Farão... Eu vou voar aqui hoje, para chegar aonde Deus, eu vou falar. Farão, essa unção aí que Deus está te dando é justamente para tu resistir o que está preparado para você. Oh glória! Oh glória! Abre essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Eu tô sentindo a presença do grandão da Galileia. Eita glória! Pastor, mas eu tô esquecido da nada. A hora que Deus quiser, Deus fala: Samuel, enche o vaso de azeite e vai lá separar o que é meu. Abre essa boca para dar glória a Deus aí, rapaz. Vou falar baixinho. A hora que Deus te ungir e revestir você, você nunca mais será uma pessoa normal. Tem gente aqui que já contou testemunho dizendo: pastor, não sei o que me deu, mas me veio uma coragem, eu entrei lá dentro, fui lá na boca, fui lá, falei com aquele cara, expulsei aquele demônio. Essa unção não te deixa normal. Sabe essa coragem que você tem? Deus vai usar ela e vai dobrar ela em você com a presença do Espírito Santo. Ó, é inadmissível. Você no mundo não tinha medo de ir pra rua. Agora a crente tem medo de andar sozinho? Crente tem medo de dormir sozinho? Crente tem medo de dormir de luz apagada? Você não tinha medo? Chegava cheio de cachaça, eu falava, é agora que eu vou sair pra rua mesmo. 10 horas da noite é a hora que eu vou sair. Meia-noite é a hora que eu vou curtir meu baile. Agora que tu é crente, fica contando o horário pro culto acabar. Não, vai acabar muito tarde. Olha pra cá, vazio é você que tem medo do diabo. Agora, se tu sair daqui cheio, é o diabo que vai ter medo de você, rapaz. Oh, oh. Eu tô sentindo a presença de Jesus aqui. Abre essa boca pra dar glória. Oh, é minha. Calabasuri, calabaio, joremamaga. Cadê você que vai adorar? Cadê você que vai... Deus está preparando você. Deus está preparando você para enviar. Primeiro aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Primeiro você senta para me ouvir. Primeiro você senta para aprender. Primeiro você senta para ser instruído. A hora que você for aprender, ser instruído, eu vou te preparar para te revestir. Oh, oh, glória. Antes dos discípulos conhecer o poder de Jesus, eles conheceram já? O problema é que as pessoas estão invertendo a ordem. Você não vê que por isso tem um monte de gente revoltada, dizendo assim, não quero mais saber de igreja. Por quê? Conheço tudo de igreja. Sei como é que canta, sei a liturgia, conheço tudo. Sei como é que canta os hinos, a hora da palavra, a hora da oferta, sei tudo. Não devo mais saber de igreja. Sabe por quê? Entraram para cá só se preocuparem em conhecer a obra, mas não se preocuparem em ter uma experiência viva com o Deus da obra. Eita glória! Eita glória! A gente tem que continuar cantando. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eita glória. Olha para cá. Jesus disse assim para os seus discípulos: eu já estou ressurreto, eu já venci a morte. Agora, Lucas 24, 49. Fique na cidade de Jerusalém e só saia daqui depois que eu revestir vocês com meu espírito. Eita glória. Eu vou falar. Olha para cá. 10 dias de provação. 10 dias após a ascensão de Jesus, demorou para o Espírito Santo descer. Olha, Jesus está dizendo: aconteça o que acontecer, não saia. Mas se houver perseguição, não saia. Se te humilhar, não saia. Se quiserem te matar, não saia. Porque entre a ameaça e a minha promessa, não vai prevalecer a ameaça, vai prevalecer a promessa. Oh. Eu vou voar aqui hoje. Eu tô sentindo a presença do grandão da Galileia. Vai abrir a boca pra dar glória, ou vai ficar de boca fechada, profeta? Eita! Eu sinto a presença de Jesus aqui. Olha para cá. A Bíblia diz que Jesus então disse: fique aqui e só saia daqui depois que eu revestir vocês. Não, segura. Olha o que Jesus está dizendo. Enquanto eu estou com vocês, vocês estão vestidos. Eu vou subir, e quando o meu espírito descer, ele vai revestir. diabo está nos ares. Dá uma olhadinha para Satanás assim, diga assim: diabo, para tua derrota, eu estou andando com uma veste a mais. Eita glória! Só os crentes aqui que já foi revestido, levante a mão para dar aquele glória. Eita! Farão, eu estou sentindo a graça do Cordeiro de Deus aqui, bispo. Oh, glória! Agora olha para cá. Jesus então subiu. Sabe para onde os discípulos vão? Pega aí para ver se tu dá glória. Um lugar que tinha 15 metros de comprimento por 10 de largura. O cenáculo. 120 pés. O lugar era pequeno, mas a promessa era grande. Farão, só vai dar glória quem pegar isso aqui. O que levou 120 ao cenáculo? A promessa. Tem gente que está olhando para o lugar pequeno e está dizendo: ih, o lugar é pequeno. Mas mal sabe eles que o que te levou ali foi a promessa. Oh, glória! Deixa quem quiser zombar de onde você está. Eles estão olhando o lugar. Você está ali por causa da promessa. Olha para o trovão. Por que Deus não te tirou de lá ainda? Porque se tu sair antes da promessa, tu sai assim, ó. Mas se tu sair depois... Olha para mim. Sabe quantos dias eles clamaram? Repita: 10. 9 dias o céu ficou calado. Olha para mim. Por que você quer desistir? Porque Deus me prometeu e nada se cumpre. Porque toda promessa, antes de se cumprir, ela fica em silêncio. Vou te ensinar um princípio da Bíblia. Sabe por que tu não recebeu tua promessa ainda? Porque tem que aprender com os patriarcas. Lembra como Josafá orou? Quando os inimigos vieram contra ele? Olha o que ele disse: ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, lembra do que tu prometeste aos nossos pais, que quando nós se puséssemos diante da tua casa. Sabe o que é isso? Ele está clamando pela promessa. Lembra do que tu prometeu a eles? Que quem chegasse diante da tua casa e clamasse a ti, tu ouviria e nos socorreria. Ei, esse ano de 2020 não é tempo de murmurar. É tempo de dobrar o joelho e dizer: Deus, eu não quero o que é do trovão, eu não quero o que é do bispo Saulo, eu só quero o que é meu, Senhor. Honra. Oh, glória! Oh, glória! Olha para o teu irmão e diga assim: 9 dias. O céu fechado, mas 9 dias. 120. Com a boca aberta clamando. Fala para o teu irmão: enquanto o céu está fechado, abre você a boca e dá glória para Jesus e vê o que ele vai fazer. Olha para mim. Foi no 10º dia que o céu se abriu. Sabe por quê? 9 dias eles clamaram e disseram: Senhor, cumpre a promessa. Aprenda. O céu não se abre para quente de boca fechada. Você quer beber água, tu tem que abrir a boca. Quer tomar um café, tem que abrir a boca. Quer comer uma comida, tem que abrir a boca. Tu quer receber poder, quer receber de boca fechada? Você vai ter que abrir a boca para dar glória para Jesus mesmo. Eita glória! Aí alguém fala, olha pra cá, tu tá sentindo dor? Tu fala, ai, que dor. Ai, meu dedinho tá doendo, minha cabeça tá doendo, minha perna tá doendo. Então, se a dor faz tu abrir a boca pra falar o que tá sentindo, será que o poder que tá descendo aqui não vai fazer você abrir a boca e falar alguma coisa? Eita, eu vou voar aqui hoje. Cadê você que vai dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Kamanaga shurika laba. Abre essa boca pra dar glória a Jesus.
Olha pra mim. Quando eles receberam poder, quando eles receberam poder, eu vou falar baixinho, tá? Isso não é eu que tô falando, não, é Bíblia. Quando eles receberam poder, tá no texto. E levantou-se Pedro e os 11. Não foi os 120. Sabe o que o pai falou comigo? Sabe por que eu levantei Pedro e os 11? Porque poder eu dou para todo mundo. Agora levantar, eu levanto quem eu quero. Farão, oh glória, eita glória, Farão, se tu não pegar agora, eu solto o microfone e vou embora agora. Pastor, mas é só eu de crente naquela casa. É por isso que Deus vai te revestir e vai te levantar no meio deles. Oh glória, minha mãe é macumbeira, meu pai é feiticeiro, não tem problema. Deus vai te levantar, e quando Deus te levantar, vai levantar mais alguém contigo. Vai levantar teu pai, vai levantar tua mãe, vai levantar teu filho, vai levantar teu irmão. Pega essa... Glória, abre essa boca para dar glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Agora pega, olha o que diz o texto. E na hora terceira, todos foram cheios. Olha para mim, sabe que hora é a hora terceira? 9 horas da manhã. Sabe que hora Deus deu poder para eles? Às 9, o céu se abre. Se tu não der glória, olha para cá. Os judeus dividia. O dia do judeu tem 12 horas. Eles dividem essas 12 horas em 3 vigílias. De 18 às 10. Das 10 às 2. E de 2 às 6. De 2 às 10. Olha para mim. Na terceira vigília, começaram a clamar de noite. Começaram com o céu fechado, mas quando amanheceu, o céu se abriu. Varão, se tu não der glória com isso aqui, olha para mim, eles não clamaram 10 dias? Sim ou não? E por que só pararam de clamar quando o céu se abriu? Os 120 está te ensinando uma lição. Nunca ore até Deus te ouvir. Ore até Deus te responder. Oh glória, oh glória. Varão, olha para mim para ver se tu dá glória. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a chave. Isso aqui é a chave que abre o mundo espiritual. Entra para dentro daquele quarto, fecha a porta, vai para a guerra. Entra na oração e começa a clamar, porque o que está fechado vai se abrir. Ei, eu vou falar. Varão, se tu não der glória agora, eu solto o microfone e vou embora. Olha para cá.
120 crentes clamaram abrir o céu. Se os crentes abrir o céu, tu acha que Deus não vai abrir essa porta? Você acha que Deus não vai curar? Deus vai fazer a obra.
Se 120 crentes orando, o clamor deles fez o Espírito Santo descer, tu acha que tu orando não vai fazer esse demônio sair? Deus não vai fazer essa enfermidade sair desse corpo? Eita glória! Olha para mim para ver se tu dá glória. Eles estavam orando, diga orando. Olha para mim, lembra Paulo e Silas? Estava onde? Mas preso. Aqui, ó. Mão presa. Que isso? Pé preso. Mão presa. Só que o diabo cometeu a maior gafe da vida dele. Prendeu os pés e as mãos. Mas deixou a boca livre. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! O diabo está olhando para você e está dizendo assim: está doente, a porta está fechada, está com o aluguel atrasado, as crianças ainda não estão matriculadas, está passando uma crise depressiva. Amarrei tua alma, amarrei teu pé, não consegue sair de casa para fazer nada. Mas quando você entende quem você é, você fala: diabo, estou sem poder sair, estou sem poder pagar, mas a minha boca está livre para adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar. Abre essa boca, abre a glória a Jesus aí, rapaz. Olha para mim, pega isso aqui e nunca esqueça o que eu vou falar agora. Paulo e Silas estão no cárcere interior, mais de 11 portas para dentro, era a última cadeia. Segurança máxima. Aí por volta da meia-noite eles começaram um alô e outro aô. Está na Bíblia. E os presos usou, mas não via. Você não pegou não? Existe lugar que Deus vai te colocar que não quer que as pessoas te vejam, mas quer que elas te ouçam. Eita glória! É Deus está dizendo: nessa situação você não precisa aparecer, apenas prega a mensagem e deixa que eu faça o resto. Oh glória! Oh glória! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. O diabo está olhando para você. Cadê você que não prega mais? Cadê você? Está preso aí, não prega mais, não exerce o ministério. Aí Paulo olhou e falou: capeta, eu não estou podendo pregar lá fora, mas para tua desgraça, eu ainda posso orar, eu ainda posso adorar. Eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou louvar. Rei da glória. Olha para mim. As costas não estavam cortadas. Mas Paulo reclamou da dor. Quando você está cheio, olha para mim, aprenda. A cicatriz, o machucado sarou. Mas a cicatriz, filho, Deus está dizendo: por causa da minha obra, eu vou tirar a dor. Mas a cicatriz eu vou deixar para tu saber porque você passou o que você está passando. Olha para mim. Quando eles adoraram, está na Bíblia, Deus mandou um terremoto que abriu todas as... Olha para mim. Abriu só a deles? Abriu a dos outros. Deus está dizendo, quem ora, eu não abençoo só você. Quem está no lugar que você se encontra, eu também vou abençoar por causa da sua oração e da sua adoração. Eita glória! Olha para o teu irmão e diga assim, anda com gente que ora e adora, fala. Fala, não anda com 7-1 não, não anda com sem vergonha não, anda com gente que ora e adora. Não anda com fofoqueiro, não anda com pilantra, anda com adorador e gente que ora. Anda com gente certa. Não tem aquele ditado? Diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Anda com gente certa, gente que quer mudar. Olha para mim, olha para mim. Eles abriram uma porta. Deus abriu todas as portas. Daqui a pouco, quando o carcereiro ia se matar, Paulo disse, não faça tal coisa porque estamos todos aqui. Olha para cá. Só tinha dois crentes na cadeia, o resto tudo era ímpio, mas alguém fugiu? Quando Deus está no controle, até o ímpio obedece. Eita glória! Eita, eu vou falar. Deus está mandando dizer, ora, me adora porque aquele patrão vai ouvir a minha voz. Ora, porque aquela mulher vai ouvir a minha voz. Ora, porque aquele doutor vai ouvir a minha voz. Ora, porque aquele juiz vai ouvir a minha voz. Ora, porque aquele promotor vai ouvir a minha voz. Ora, me adora, porque aqueles homens vão me ouvir. Eu vou ao teu favor e vou te honrar. Eita glória! Eita glória! Olha para cá, cada vitória que Deus te dá, sempre vai sobrar uma marca em você. Todas as marcas é a assinatura dessa vitória que Deus vai te entregar. Oh glória, a marca vai ficar, mas a vitória chega. A marca vem, mas a vitória chega. Aí Paulo, Pedro abriu a boca e disse assim, senhores, nós não estamos embriagados igual vocês pensam. Vai doer, mas eu vou falar. Pedro disse, nós não estamos embriagados igual vocês? Que desgraça. É pegar alguém vazio para fazer uma avaliação sobre quem está cheio. Porque quem está vazio até conhece, mas não tem experiência. Tem um monte de vazio que tem conhecimento, só não tem experiência. Pega um cara ensinando sobre o paracleto de Deus, o Espírito Santo. Vai falar sobre o que conhece. Mas cadê a experiência que é individual? Aí eu não aceito. Isso aí para mim é meninice. Ei, Bíblia é uma só. Experiência é individual. Deus dá a cada um conforme quer. Ó, se não sabe se a manifestação que está acontecendo, se você não sabe que é carne, se é Deus ou se é demônio, cala a tua boca. Porque deixa eu falar algo para você. Biblicamente, quem blasfema do Espírito Santo não é ímpio, não. Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. É quem conhece. Eu vou falar, Jesus. Ó, sou formado. Tem 10 anos que eu terminei meu bacharelado. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sei que seminário é esse que estão fazendo agora. Que o cara vai para um seminário e sai de lá mais incrédulo que chegou. Fica assim. Rapaz, outro dia o cara falou comigo assim, Trovão, eu não acreditei, Trovão. Eu só criei. Porque eu estava lá e ouvi. Olha. oração do seminarista: Deus, me torna um intelectual. Para mim que não seja como os demais. Ei, olha para mim. Olha para mim. Você não quis ser médico? Para você que quis ser médico, você teve que conhecer a medicina. Você teve que conhecer o corpo humano. A anatomia do corpo, não foi? Você não se aprofundou? Como é que tu quer ser crente sem conhecer o Deus que tu serve? A fonte é profunda, sem fundo, mas é você que decide, quer ir pro fundo ou viver no raso. Aí o problema é esse, pastor. Não sabe o que que é. Ele fica assim, meninice. Olha pra cá. Olha pra mim, irmão. Outro dia eu dei uma topada na pedra, eu dei um grito. Falei, eita, Jesus, tem misericórdia. Olha pra cá, a dor que eu tava sentindo fez eu pular. Aí você acha, aí olha pra cá, aí eu tenho que falar. Se o teólogo da sua igreja falar assim, o Espírito Santo não pula, ele tá certo. O Espírito Santo não roda, ele tá certo. O Espírito Santo não marcha, ele tá certo. Aí ele não tá falando besteira, não. Então por que quando o poder desce, alguém marcha, pula e roda? Porque olha pra mim, tu dá uma topada, sente a dor, você faz o quê? Pula. Você está sentindo frio, você faz o quê? Olha para mim, presta atenção. O frio é um só. Mas você já viu que tem gente que reage bem ao frio? Alguns falam assim, ah, tá frio, mano. Aí Deus fica assim. Ai meu Deus, onde tem um negócio pra me aquecer? Tem uns que tá frio, bota uma brusa. Tem outros que tá frio, bota cinco. Cada um reage de uma mão. Então olha para cá. Se alguém está sentindo o calor, ai meu Deus, tem misericórdia, deixa eu tirar essa camisa, calor da miséria, né? Só fica assim, vou tomar um banho. Cada um reage de uma forma ao calor. O calor é o mesmo, mas cada um reage de uma forma. O Espírito Santo não pula, não roda e nem sapateia. Mas quando ele infunde, eu tenho que ter uma maneira de mostrar o que eu estou sentindo. Aí nessa hora um levanta, um dá glória, um marcha, um pula. Eu vou falar, eu prefiro correr na igreja do que correr da polícia. Eu prefiro marchar aqui do que marchar pro capeta. Eu prefiro dar glória a Deus aqui do que sambar na escola de samba. Eu vou dar lugar mesmo. Você tá vivo, então abre essa boca, pula, roda, sapateia, estevaça. Agora olha para mim, presta atenção. Eles falaram o que de Pedro? Vocês estão dizendo que isso aqui que a gente está sentindo é cachaça, mas o que a gente está sentindo é promessa. Que promessa? Do profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei eu do meu. Do meu, é? Deus está dizendo, abaixa a tua bola, porque você controla o que é seu, eu controlo o que é meu. Eu dou para quem busca, eu vou falar. Agora, olha para mim. Passa o dia todo sem fazer nada. Não lê uma Bíblia, não ora, não jejua. Quer chegar na igreja, tu vai sentir o quê? O poder desce para quem busca. Aí fica lá, aí eu vou falar, Jesus. Aí fica com essa bobeira. Ela quer ser espiritualizona da igreja, quer ser espiritual da casa de Deus, quer ser a santona do edá da casa. Não é? Tem que ser pecadora? Jesus disse, aquele que é santo se santifica mais ainda. Aquele que é justo será justificado mais ainda.
aquele que é impuro seja mais impuro ainda, aquele que é injusto cometa mais injustiça. Ou seja, cada um vive da maneira que quer. Se eu quero ser santo, eu vou ser mais santo. Se eu quero ser justo, Deus me justificará. Porque o negócio está ficando feio. Parece que é pecado ser santo. Daqui a pouco vai ser pecado falar de pecado. Acabou até o glória a Deus agora. As pessoas não querem mais. Uma meia dúzia de eu vou falar. Você me perdoa, irmão. A maioria dos teólogos do Brasil é homens de mente cheia, mas de alma vazia. Homens vazios de Deus. Outro dia um cidadão aí falou que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu falei, peraí, não aceito. Ele quer dizer que eu estou renunciando, pagando um preço, me abdicando da minha vida, renunciando minha carne. Eu estou me preparando para ir para a grande tribulação. Falei, ah, vai plantar coquinho. Eu me preparando para passar pela mão do anticristo. Jesus falou para Esmirna, como tu foste fiel e guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Não faz sentido, estou pregando, fazendo a obra, você se abdicando da vida da terra aí para levar uma vida mais santificada, para me encontrar para o anticristo, querer botar um negócio na minha mão para me ser marcado. Vai pro quinto dos infernos, mano. Eu vou ser arrebatado antes. Oh, glória! Cadê os crentes aí que entendem que vai ser arrebatado em nome de Jesus? Esse ensinamento você tem que rejeitar. Eu vou. Ah, não, pastor, mas tem a linha, você tem que respeitar a linha pré-tribulacionista, que é aqueles que eu creio que a igreja vai ser arrebatada ainda da grande tribulação. Você quer ver um modelo? Antes do dilúvio chegar, quem entrou na arca? Antes do juízo chegar em Sodoma e Gomorra, quem fugiu para Zoar? Ló e sua família. E o próprio Espírito, os próprios anjos disseram, nós não podemos descer fogo do céu enquanto vocês não saírem daqui. O diabo está aí, ó, preparando o mundo para receber o anticristo. Está tudo preparado. Está tudo preparado. Eu fui em Jerusalém esses dias aí em Israel. O templo já está pronto. Os monumentos já estão prontos. Os materiais do templo já estão prontos. A novilha vermelha já nasceu. Está tudo preparado. Olha para cá. Aí papai falou comigo assim, avisa lá que o diabo está preparando o mundo para receber o anticristo. Mas avisa lá na Nádia, enquanto o diabo está preparando o mundo para receber o anticristo, o meu espírito preparou a noiva para receber Jesus dos ares. Oh, glória! Oh, glória! Abre essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Rejeita. Quando eu estava escutando, me mandaram esse texto, eu fiquei escutando, eu descobri como é que se introduz uma heresia. Se fala-se primeiro um monte de verdade, e depois sorrateiramente se introduz uma heresia que é letal. Aí você comeu uma mentira, pensando que é verdade. Deus falou comigo, avisa a minha igreja, que o engano nesta hora final vai estar com a cara de verdade. Mas chamar-se-á meia mentira, que é uma mentira com aparência de verdade. Cuidado para não comer o que Deus não quer que você coma. Leia, estude, busque, porque uma pessoa cheia, o Espírito Santo testifica o que é e o que não é. Olha para mim. Pedro disse, isso aqui é a promessa do Espírito Santo. E Deus disse que nos últimos dias derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
profetiza? Estão querendo calar os profetas. Mas Deus vai te dar poder para você abrir a boca. Eita, eu vou falar, Jesus. Deus mandou falar, eu vou falar. Segura na mão de alguém e fala assim: fica tranquilo, porque o poder que você vai receber dentro de instantes, Deus vai te usar aonde você se encontra. Deus vai te usar naquela empresa, Deus vai te usar no trabalho, atrás daquele balcão, na faculdade, Deus vai te usar naquele consultório, Deus vai te usar naquele salão, Deus vai te usar naquele Uber, Deus vai te usar naquele táxi, Deus vai te usar atrás daquela mesa, Deus vai te usar naquele sinal, Deus vai te usar na rua, na praça. Se prepara, porque tem presença dele para descer aqui agora, tem glória para descer aqui agora. Abre essa boca e começa a receber essa presença que vem do céu agora. Abre essa boca e começa a receber essa presença agora. Senhor, começa a renovar a vida deles aqui agora. Começa a encher a vida deles aqui agora. Só quem tem glória. Abre a boca para dar glória ao nome do Nazareno. Abre a boca, profeta. Abre a boca, varoa. Abre a boca, profeta. Recebe essa presença agora. Recebe essa graça agora. Recebe esse poder agora.
Só vai dar glória quem pegar. Sabe o que é 10 dias dentro do cenáculo buscando? É 10 dias a sós com Deus. Olha para mim. Quer que Deus te apresente diante dos homens? Passa um período de tempo mais com Deus. Sabe por que Deus não levantou seu ministério ainda? Porque você está passando mais tempo com os homens do que com Deus. Passa esse período escondido, que quando tu estiver cheio, Deus vai dizer: agora vai. Mas sabe aonde Deus usou eles? Em Jerusalém. Antes de Deus te levar para longe, Deus vai te usar aonde tu mora. Eita glória! Alguém, quando olhar para você, vai dizer assim: cadê o Marco? Cadê a Maria, a Joana, a Laura? Cadê ela? Cadê a Márcia? Nossa, como Deus usa aquela irmã. Alguém vai dizer: já está lá na França, está lá na Europa, está lá na Índia, está lá na África, está voando por aí, fazendo a obra. É Deus dizendo: primeiro eu vou te usar em Jerusalém, depois eu vou te usar em Samaria, depois eu vou te usar na Judéia e depois lá nos confins da terra. Quantos crê que Deus vai começar a usar a gente aqui a partir de agora? Olha para mim finalizar agora. Tá certo o relógio lá, bicho? É que eu tô olhando para aquele relógio e ele não sai dali. É Deus. É Deus mesmo. Graças a Deus que aqui a hora não passa rápido comigo. Olha para mim. Olha para cá que eu vou finalizar agora. Quando Deus encheu, quem é que foi para Samaria pregar? Aonde ninguém queria ir? Filipe. Olha para cá. Pedro não foi, André não foi, Tiago não foi, João não foi. Quem é que foi? Filipe. Você não pegou? Vazio, você vai para onde quer. Cheio, você vai para onde Deus manda. O que eu vou falar aqui tem um peso profético muito grande. Deus vai usar você e vai levantar você em um lugar que ninguém imagina. Um lugar que muita gente despreza, Deus vai usar você lá. Eita glória!
Eita, olha pro trovão, olha para cá. E a Bíblia diz em Atos 8:8, e as multidões desciam até Filipe e eram curadas, e sinais extraordinários era feito através de Deus pelas mãos de Filipe, e havia grande alegria naquela cidade, porque Filipe era cheio do Espírito Santo. Eita glória, eu vou falar, mãe, se encha do Espírito Santo, porque na tua casa vai ter alegria por causa da tua vida cheia. Varoa, se encha do Espírito Santo, porque na tua rua haverá alegria por causa da tua vida cheia. Patrão, se encha do Espírito Santo, na sua empresa haverá alegria por causa da sua vida cheia.
Olha para mim que eu finalizo aqui. Quando a obra está cheia, plena em Samaria, o texto diz que lá em Jerusalém, Pedro e João ouvem o que Deus está fazendo em Samaria através de Filipe. E eles dizem assim: desçamos até Samaria para ver a obra que Deus tem feito através de Filipe. Quem é que começou a obra sozinho? Filipe. Quem é que está chegando para ajudar? Fica tranquilo. Deus está mandando reforço. Eita. Agora, olha para mim. Toda ajuda que Deus manda não é para fazer o que você faz. Eu te provo no texto. Porque quando Pedro chegou, falou assim: você é salvo, senhor? Você se batizou nas águas? Sim. É batizado no Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E o texto diz que eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Aí Pedro abriu a boca e disse: agora entendi. Porque Deus me mandou para cá. Através de Filipe, olha para cá. Deus curou, salvou, libertou, mas não batizou com o Espírito Santo, só batizou através da mão de... Aí papai falou assim, eu falei: Deus, por que através de Filipe tu curou, salvou e libertou, mas não batizou? Só através da mão de Pedro. Deus disse: sabe por que eu trouxe Pedro para batizar no meu Espírito? Eu disse: por quê? E não fiz com Filipe? Eu disse: por quê? Porque cada um tem que ficar na posição que foi chamado. Olha para mim, quando Deus mandar alguém para te ajudar, não é para competir com você, é para fazer justamente o que você não faz, é para que haja um encaixe perfeito na obra, no seu local de trabalho. Oh, glória! Pega na mão de alguém e fala: tá vindo ajuda de Deus aí para você. Fala: eita, varão, eu vou voar aqui agora. Em 2019, Deus deixou você iniciar sozinho, mas 2020, Deus está mandando ajuda. Pega aí, dá aquele glória que deixa Jesus feliz e a capeta. Ó, se prepara, porque quem vai chegar do seu lado não é um amigo do PlayStation, não. Onde 2019 não vai bater na tua porta um amigo do preço? Vamos jogar PS4? Não, não é esse não. Vamos ver a sessão da tarde? Vamos ver a novela, amiga? Não, 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 não. Quem vai chegar na tua porta para te ajudar? Deus mandou aqui. Vamos lá que a gente vai subir o monte agora. Vamos abrir uma campanha de oração aqui. Deus mandou te ajudar, te fortalecer na seara. Oh, glória. Você vai olhar e vai dizer assim: nossa, mas orar agora. Aí vai começar o primeiro dia, vai começar o segundo daqui a pouco. Você vai: opa, já está chegando? Já está vindo aí? Já deu 7 horas, você não chegou? Cadê você? Deus vai fortalecer, Deus vai mandar ajuda, Deus vai mandar alguém para estar contigo nessa caminhada, porque bom é serem dois do que ser um, porque se um cair, o outro levanta. E o Senhor que está no meio é o cordão de 3 dobras, dificilmente ele se romperá. Oh, glória! Abre essa boca, verdade. Deus vai mandar ajuda aqui hoje. Agora olha para mim. Tem mente de Cristo? Entende o que é ministério? Deus faz uma obra extraordinária com Felipe. Daqui a pouco Deus tira ele do meio da multidão e diz: vem uma alma lá da Etiópia, um africano, me adorar em Jerusalém. Está com o livro de Isaías na mão e está atravessando o deserto de Gaza. Vai lá e ganha ele para mim. O homem que pregou para uma multidão, Deus falou: prega para uma pessoa só. Isso aqui é um tapa para tu dar na cara do fofoqueiro. Porque eles vão ver você pregando para muita gente, cantando para muita gente, orando para muita gente. E se um dia eles te verem numa igrejinha pequenininha, na praça, pregando para uma pessoa, eles vão abrir a boca e vai dizer: sim, Deus abateu ele, Deus abateu ela. Fala: fofoqueiro, Deus não me abateu, é que eu continuo obedecendo a voz dele. Oh, glória! Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Olha para mim. Quantos aqui hoje querem voltar para casa cheios do Espírito Santo? Olha para mim. Deus levantou Pedro e Pedro abriu a boca. Deus não te levantou para ficar postando fotinha. Deus não te levantou para ficar fazendo pose. Deus te levantou para abrir a boca. Deus não te levantou como modelo, senão tu ia para top model. Deus te levantou para abrir a boca. Eita glória! Eita glória! Ah, eu vou falar. Satanás vai ficar de cabelo em pé, porque Deus vai levantar a gente aqui para abrir a boca. Eita glória! Farão, Deus me cobre se eu estou falando da minha emoção. Mas aqui na Ná de hoje, chegou muitos cordeiros, mas vai sair daqui muitos leões. Eita glória! Você pega essa palavra? Você pega? Fica de pé. Aleluia. Clame, porque o céu vai se abrir.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
Eu tenho um Deus.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me topar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda a figueira não floresça. Sentindo essa presença, levante a mão pra cima e adore a Jesus. Presença, presença. Ô filho, eu tô te renovando, vai sentindo a minha glória. Tô levantando a sua vida. Sinta, sinta. Te dando esse renovo, vai sentindo a minha presença. Tô levantando a sua vida, vai sentindo minha glória aí. Vai sentindo essa presença agora, vai sentindo essa presença agora. Ô glória, ô glória, ô glória. Tem gente que tá falando em línguas estranhas aqui agora. Recebe essa presença agora. Recebe essa presença agora. Recebe essa presença agora.
Para mim, Deus vai te dar um revestimento aqui hoje, para você vencer o teu pior adversário. Não é o diabo, não é o mundo. Seu pior adversário é a sua própria carne. Porque é por ela que Satanás entra. É por ela que as brechas são dadas. Mas Deus vai te revestir aqui hoje. Você que é jovem, acha que não vai resistir, o Senhor vai mortificar sua carne aqui hoje. Você não vai passar na mão de homens. Você não vai ser escrava de um do pecado. Jesus vai te revestir e está dizendo para você: eu não te chamei para ser do tráfico, eu não te chamei para deitar com um e com o outro, eu não te chamei para ser prostituta, lésbica e nem homossexual, eu te chamei para ser templo e morada do meu espírito. Cadê você que vai abrir a... Eu tô sentindo essa presença da glória pra Jesus.
Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei porque comigo é. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, e logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás lugar.
Feche os olhos, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que. Peço que ninguém fique sem dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Segure. Ninguém fique. Em nome de Jesus. Estou te pedindo em nome de Jesus. Voltar para casa aqui centenas de pessoas curadas. No corpo, na alma. Já estava marcado, né? Se daqui a 2 meses a sua vida não mudasse, você tirava ela. Papai falou comigo, eu te trouxe aqui hoje para dizer que nesses 2 meses vai ser os melhores dias da sua vida. Kamanagashuri Kalabai. Eu quero que você olhe para essa pessoa com muita autoridade. Deus mostrou nitidamente mães que iriam chorar em cima do corpo de filhos e filhas. Mas o Senhor falou, hoje eu estou jogando por terra o laço de morte através desse problema que está na alma dela, na alma dele. Eita! Olha para essa pessoa que está do seu lado. Eu vou falar, Jesus. Que glória! Olha para essa pessoa e diga assim, Deus te ama muito, mas te ama tanto, que resolveu abrir o céu agora e derramar essa presença poderosa sobre a tua vida. Agora, 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 cheio, 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 cheio. Recebe essa glória, recebe essa glória, recebe essa glória, recebe essa glória, agora, agora, agora. Amanheceu, nada pesquei.
Como qualquer outro,
estava cansado, sem forças, desanimado.
mas Deus.
Deus conhece tua estrutura,
sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é no seu lugar. Quem mandou largar a rede?
Você vai,
volte para o mar alto, o lugar da tua vergonha, meu Senhor.
Quem mandou largar a rede? Então você vai, volte para o mar alto, o lugar da tua vergonha, meu
Senhor. Ó, sabe o que mais me alegra aqui? É que tinha gente que tá aqui dentro aqui que o diabo tinha certeza que iria derrubar ele e ia tirar ela da presença de Deus. Mas não vai tirar, não. Porque você vai voltar para casa cheio da presença do Espírito Santo, fortalecido, cheio da glória. De Deus, eu olhava para o Senhor e Deus me mostrava muito sorrateiramente teu adversário te provando em vários aspectos. Interessante, eu via nitidamente um sapato seu no lugar e o outro vindo para frente. Teu adversário tentando desestruturar você. Mas quando eu olhava pra você pela segunda vez, o varão de Deus recaba na caixa, colocava umas alparcas tão poderosas, ele ajustava ela no seu pé. Ele falou comigo assim: avisa pro meu servo que a caminhada é mais longa do que ele pensa e o diabo não vai parar. Emanagashuri Kalabaraio. Tava preparado, reverendo. Preparado o laço para Satanás te dar uma rasteira. Aí você fala: pastor, mas eu tô vigiando. Deus me mostrava nitidamente, bem devagar, bem devagarinho, mas o Senhor te segurou e disse: eu estou ajustando tudo e tô lançando o adversário da alma dele por terra. Oh glória, oh glória. Você pode abrir a boca para dar glória para Jesus? Olha para mim. Aonde está a primeira pessoa que quer ter o nome tirado do livro da morte e ter o seu nome escrito no livro da vida? Vem aqui agora. Aqui, ó, a primeira pessoa.
Mas não adoro.
A segunda pessoa, cadê? Onde está a segunda pessoa que quer entregar sua vida para Cristo?
Eu adoro.
Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora, porque se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, tá aqui a segunda.
Você não tem motivo.
A terceira pessoa. A terceira pessoa para Jesus.
Você vai fazer? Eu vou adorar.
Cante.
Eu vou adorar. Deus me deu. Deus tomou.
A quarta pessoa para Cristo. A quarta pessoa.
Senhor. A Ele a glória. A Ele a honra.
falou algo para mim interessante. O que Deus fez na minha vida? Há 22 anos atrás eu vivia no tráfico. Deus me arrancou do tráfico há 22 anos atrás. Cheirava de 7 a 8 gramas de cocaína por dia, ao ponto de sair pedaços de carne do meu nariz. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, há 22 anos atrás, nunca mais encostei cocaína no meu nariz. Nunca mais tive uma recaída. E nem precisei ir para uma clínica me desintoxicar, porque o Evangelho me libertou naquela noite. Ei, olha para mim. Nada do que você está vivendo é impossível para Deus fazer. Vem aqui agora. Olha para mim. Baixinho aí. Se Jesus abriu mão do céu, da glória que recebia dos anjos, teve que descer do céu para vir aqui na terra me salvar. Olha para cá. Se até Jesus teve que abrir mão do céu para vir à terra, por que você não pode abrir mão da biqueira para ir para o céu? A mesma biqueira que te dá o sustento para o teu filho pode te levar tua alma para o inferno. Vem aqui hoje. Jesus quer salvar você. Eu não te ofereço nem ouro e nem prata, mas estou te oferecendo Deus que pode todas as coisas. Sai do seu lugar e vem aqui na frente entregar sua vida para Jesus, venha. Aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro. Cadê a quinta pessoa? A quinta pessoa. A quinta. Onde está? Aí Deus está dizendo para alguém, ó.
Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver de
lutarei,
se tiver de chorar, eu chorarei. Se tiver de humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida.
Cadê a quinta pessoa? Cadê a sexta pessoa?
E descansar nos braços do meu pai.
Cadê a sexta pessoa? Tem mais alguém? Eu vou pedir o bispo Saulo então para que ore. Mas tem pelo menos três pessoas para vir aqui. Pelo menos três.
De caminhar contigo,
moça.
Saudade,
vem aqui.
Do meu amigo. Saudade, oh. Do meu pai.
Baixa aí. Ó, tá vindo um, tá faltando mais dois. Tá vindo aqui, tá faltando mais um.
Eu sei que não mereço mais.
Ei. O Senhor falou comigo assim: essa jovem precisa vir aqui hoje. Porque aonde Satanás quer te levar é uma ida sem volta. Porque vai mexer com várias áreas da sua vida, seu caráter. E por causa da vergonha que Satanás vai te expor, você não vai querer voltar mais. Ele quer te levar para uma ida sem volta. Cadê essa jovem? Ó, sua alma já está ficando triturada, dilacerada. Jesus quer curar você por dentro aqui hoje. Cadê esta moça? Vem aqui agora. É você mesmo. Está tremendo por dentro. É o próprio Espírito de Deus falando com você. Cadê você? Cadê essa jovem?
Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor
pra casa do meu Pai. Repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Meu Pai.
Olhe para mim, vocês que estão aqui na frente. Assim como o Júnior Trovão um dia teve uma oportunidade, eu também tive a minha oportunidade. Em um culto parecido com esse, Jesus me chamou e eu achei que eu seria mais uma pessoa. Mas naquele dia ali Deus estava selando o meu ministério. Mas eu nem sabia orar direito, eu não sabia nem falar direito. Mas Deus tinha algo novo na minha vida. E eu quero orar por vocês. Feche os olhos de vocês. Pai, eu quero abençoar a vida da minha irmã, das minhas irmãs. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, ó Pai. Eu quero lhe pedir algo nessa noite, Pai. Escreva o nome deles no livro da vida, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Eu lhe peço, dê uma nova chance. Assim, Deus querido, como o Senhor me deu uma oportunidade, me deu uma chance. Dê também uma chance, Deus amado, os meus irmãos que estão aqui na frente, a igreja, diga bem alto.
Amém.
Olhe para mim, vocês que estão aqui na frente, olhe mais uma vez. Talvez vocês chegaram aqui e estão dizendo, poxa, eu tenho andado tão sozinho, a minha vida está tão sem sentido. Eu quero dar uma boa notícia para vocês, viu? A vida de vocês a partir de hoje vai mudar, porque tem uma igreja de braços abertos esperando para te abençoar, para orar por vocês. Conte com a gente, viu, querida? Conte com a gente. Daqui para frente vocês não estão sozinhos mais. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu queria que vocês olhassem para trás. Tem uma família esperando vocês. Olhe para trás. Olhe, aplaudir a Deus. Nessa noite, houve salvação. Houve salvação. Pode fazer festa, amigo. Pode fazer barulho. Porque houve salvação nessa noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Maravilha! Olhe para mim, vocês que estão aqui na frente. Aleluia, olhe para mim, vocês vão seguir esses irmãos aí, esses abençoados, eles têm uma palavra para vocês, rapidamente aqui, amém? Amados, quantos foram abençoados aqui? Diga glória a Deus.
Amém.
Júnior Trovão, meu amigo, hoje coloquei a mão no céu, foi tão baixo o negócio aqui que eu estava ali, teve hora que eu falei, Senhor, eu vou correr nessa igreja aqui, eu vou sair correndo aqui, eu sou meio doido, eu gosto desse negócio, viu? Muito obrigado, os amigos também, não vou nem falar o nome de um, senão eu esqueço do outro, fica ruim. Os amigos, pastores que estão aqui nessa noite, muito obrigado. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim, amanhã, se você não chegar cedo, vai ficar difícil para você. Diga para ele assim, amanhã, a chuva de poder vai descer novamente nesse lugar. Quantos querem diga glória a Deus? Olhe para cá, por gentileza, tem aqui uma cantina aqui, abençoada aqui, aqui no estacionamento, passa ali, abençoa em nome de Jesus, amém? Todos vocês, que a graça do Deus vivo, que excede todo entendimento, que guardou a nossa entrada, guardará a nossa saída, hoje e para todo sempre, só quem crê, dê o maior glória a Deus da sua vida. Beijo no coração e até amanhã, viu? Amanhã nós estaremos profetizando aqui sobre os meses seguintes, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.